Queridos ouvintes, recebam nosso abraço por estarmos com vocês em mais um programa junto com Samuel Gomes. E aí, amigo, tudo bem?
Tudo jóia.
Graças a Deus.
Vamos de novo aí fazer reflexões sobre o livro, A Redenção de um Exilado.
Isso, nós estamos estudando neste programa esse último livro do Samuel, lançado na editora do For, no início desse ano, A Redenção de um Exilado, de Degredado a Apóstolo, de autoria espiritual de Lucas. Lembrando aos nossos ouvintes que o Samuel ele já tem outros 3 livros publicados. O primeiro é autoral, onde ele narra a experiência dele como psicólogo. E o título dessa obra é A Verdade Além das Aparências, Universo Interior. Uma obra dedicada ao processo do autoconhecimento. Correto, Samuel?
Correto.
Tem uma segunda obra do Samuel, esta psicografada, de mensagens que ele recebeu ao longo de 20 e tantos anos de trabalho numa reunião mediúnica, que nós fizemos uma coletânea e publicamos com o título Regeneração em Harmonia com o Pai, de Espíritos Diversos. E o terceiro livro dele, que é O Futuro Espiritual da Terra, de autoria espiritual de André Luiz, também foi estudado anteriormente nos nossos programas de rádio. Então é só conferir na grade de programas aí da rádio, vocês vão encontrar esses livros e o estudo deles disponíveis para vocês em qualquer momento. Lembrando também que daqui a alguns dias a editora do Foi estará lançando mais um livro de Pai João de Angola, pela mediunidade de Vanderlei Oliveira, cujo título é Os Guardiões do Karma, A Missão dos Exus na Terra. Um livro muito esclarecedor sobre o tema desses trabalhadores do plano espiritual. Então vamos lá. Samuel, estamos hoje dando continuidade ao estudo do capítulo 7, cujo tema é Recomeçando pelo Projeto Adão. Semana passada nós interrompemos falando sobre a preparação dos espíritos para implementar a chegada de um grande grupo, de uma grande reencarnação de espíritos, né, um volume maior. E Lucas comenta o seguinte: os operadores dessa primeira etapa nos explicaram que a reencarnação junto aos homens da Terra se daria com expressivo tamponamento mental, para não sentirmos o impacto da diferença entre os implementos cerebrais daqueles corpos com os dos nossos perispíritos. À medida da aproximação vibratória e material com eles, se criaria uma diferenciação melhor. E com o passar do tempo, o grau de tamponamento se desfaria, desenvolvendo maior grau de ligação com eles e despertando, cada vez mais, o potencial já conquistado, introduzindo transformações mais efetivas e favoráveis ao crescimento do planeta. Fala para nós desse tamponamento mental, Samuel.
Até porque não podia criar um diapasão muito diferente entre a mente de quem estava encarnando com quem estava. Então precisava aproximar em padrões superiores, mas um padrão superior pequeno. Porque aí você vai adaptando-se à mente primitiva com um teor superior de uso. Quando essa fixação se fez, aí eles trazem um segundo grupo com menos tamponamento. Então, imagina que Adão veio com 90% de tamponamento. Tem até uma expressão na Bíblia que fala mais ou menos isso. E Adão teve um sono, alguma coisa assim, que eu não estou lembrado assim de...
Exatamente as palavras.
As palavras. Mas ele precisava adaptar-se à realidade. Quando você vai fazer um enxerto, você não introduz 100% de um produto sobre o outro. Você faz um trabalho de intermediação até chegar no padrão adequado de predominância daquele superior. Quando fixou esses valores, aí a fruta nova vai ser... Agora, existe aquelas faixas...
Fases.
Aquelas fases que nós podemos chamar de fases não fixadoras, mas de fases de base, que quase sempre não aparece.
Esse tamponamento mental, ele se dá como, Samuel?
Nós já o sofremos no processo de mecanismos reencarnatórios.
Tá, mas assim, né? Vamos supor, está todo mundo consciente lá no plano espiritual. Os degredados chegaram aqui, vão começar a reencarnar, a mente deles está no nível 100 e a mente dos terráqueos está a nível 5. Isso quer dizer o quê? Que eles vão reduzir a capacidade de raciocínio, eles vão vir tamponados de que jeito?
Tamponados com a lembrança do passado, tamponados com o potencial, por exemplo. Eles têm que desenvolver biologicamente falando. Então, a área que vai estar desperta é essa. A música, a indústria, por enquanto, não.
Então, eles vêm sem o apelo, sem a consciência desse patrimônio? Esse tamponamento seria isso?
Isso. Então, eles nasceriam feito um zumbi.
Ah, entendi, então.
Mas um zumbi que já seria muito melhor do que quem estava aqui.
A gente poderia dizer...
Pouquinho que fosse, já é um diferencial muito grande. Tem um filme muito bacana. Só não lembro direito o nome, em que os homens primitivos estavam... Eles conseguiram... Caiu um raio, pegou fogo numa planta lá. Aí o chefe lá, primitivo lá, pegou o galho de árvore com fogo e ele foi poder completo.
Dominou tudo.
Dominou todo mundo, porque... E aí o que acontece? Entre os grupos deles, tinha uma raça de homens macacos, tinha uma mulher lá... muito mais desenvolvido do que o grupo todo. E ela gostava de ficar com o chefe lá.
Uhum.
Né? Teve uma hora que ele foi entrar no mar, segurando
tocha. A tocha, ela apagou.
Apagou. Ele ficou triste. A mulher macaquinha lá olhou para ele triste, ele falando lá do fogo, assim, né?
Gesticulando.
Ela foi, pegou um pauzinho e... Pegou fogo, ensinou para ele.
Entendi.
O poder foi conquistado.
Entendi.
Ela era capelino. É isso que eles tinham. Vamos dizer assim, eles tinham as ideias.
Mas... Os interesses desse grupo que reencarnou, eles poderiam, por causa desse tamponamento, estar direcionados só para o campo da sobrevivência e reprodução, por exemplo.
Certo, só que dentro de uma perspectiva mais aprimorada. O homem ia caçar um...
Com pedra na mão.
E você falou assim, peraí, vamos
amarrar uma ponta aqui num pau e enfiar uma lança.
Então eles tinham ideias mais avançadas de determinados níveis de sobrevivência, mas também o despertar da possibilidade de pinça da mão,
figura mais ereta.
Uma figura mais ereta. Esses são os primeiros trabalhos que os espíritos mais desenvolvidos fizeram, que eram de usar o potencial que o instrumento tinha. Os espíritos, imagina, criam um aparelho, um sistema nervoso perfeito, mas o homem primitivo, imagina um sistema nervoso com capacidades infinitas e você dá para uma criança. Dá um carro para uma criança andar. O menino vai chegar lá no carro e vai mexer no volante, vai, né? Vai brincar nos aparelhos, ligar o som, mas aí vai chegar alguém que vai sentar e falar assim, não, isso é assim. E vai usar o aparelho como ele deve ser usado.
Samuel, enquanto você está falando isso aí, eu estou lembrando que nós, alguns programas atrás, nós estudamos o capítulo 4, que fala da química nova, que foi as interferências e cirurgias realizadas no plano espiritual, nos perispíritos dos capelinos para que eles pudessem reencarnar e realizar algumas modificações morfológicas, biológicas no corpo físico. Nessas primeiras reencarnações em que eles vinham com esse tamponamento mental, eles sofriam alguma constrição física, alguma repercussão física nesse... Porque
Sim.
eles não vieram com o perispírito ajustadinho.
Não.
Então, o perispírito era formado de uma forma, o corpo de outra. Como é que era essa...
Mas eu queria dar uma modificação no plano do corpo físico. Então, o perispírito vinha com potencial e começava a acionar as mudanças do corpo físico.
Então, na formação dos órgãos, ainda no útero materno, não formava mais um órgão igualzinho ao que foi o da mãe, por exemplo? O reencarnante já vinha com alguma pequena alteração biológica?
Os espíritos queriam chegar a potenciais de uso do sistema nervoso em potenciais que hoje
digestivo
nós temos.
Digestivo também, isso, tudo mais.
Tudo. E agora vocês imaginam que esse implemento eles iam fazer. E acontece igual o Sigismundo acontece. Você tampona tudo e está diante de uma circunstância, quase a predominância da matéria nesse período era uma predominância de matéria.
Maior do que a mental do espírito.
Isso. Só que esses espíritos já são espíritos cujo padrão de predominância do espírito são muito mais dilatados que o homem primitivo.
Com toda certeza.
Então, esses espíritos, querendo ou não, a própria lei material obedece à lei espiritual. Querendo ou não, por mais rígido que seja...
A questão da matéria.
Isso. Então, as próprias manifestações patológicas... Porque a gente não sabe na patologia quando ela é negativa e quando ela é positiva. Uma patologia ela pode ser uma implementação de desenvolvimento de um órgão. Eu estou com um problema respiratório. Existe o problema kármico respiratório, mas existe o problema de desenvolvimento respiratório.
De um novo pulmão para o futuro,
isso,
por exemplo.
Então, olha como é que as coisas...
Eu não sei se eu estou debaixo da lei do karma, da causa e efeito, ou se eu estou numa missão, entre aspas.
Por quê? A misericórdia divina trabalha em tudo. Você pode estar pagando, mas você também está plantando. Sempre tem uma perspectiva de crescimento espiritual por baixo de um drama, de um sofrimento, né? Assim, porque no fundo nós vamos estar sempre dilatando potenciais de desenvolvimento de vida.
É interessante a gente comentar sobre isso no nosso programa, Samuel, porque é o seguinte, a gente que estuda a influência da mente na formação do corpo físico, em algumas literaturas espíritas, nós já vimos, por exemplo, espíritos que vinham com a programação para reencarnar num corpo feminino em função das provas e fatores educacionais que no campo masculino ele não adquiriu, mas que na hora da formação do corpo, se rebelando contra essa determinação, essa rebeldia interferia de tal forma na definição da morfologia dos aparelhos reprodutores que criava aquela aparente bissexualidade ou, digamos assim, alteração mesmo morfológica, sem definir se é homem ou se é mulher. Quer dizer, olha o poder da mente.
Isso. Agora imagina que esses espíritos tinham tudo isso.
Lá atrás.
Isso, só que o homem primitivo não aceitava igual o homem... Como muitos animais que nascem, né? Uma vez eu vi uma cachorra que o cachorrinho ele nasceu defeituoso. Ela não alimentava ele. Ele ia morrer. Ela não tinha aquele...
Afeto materno.
Instinto.
Maternal.
Não, eu não
estou
falando de afeto, não. Eu estou falando de um instinto.
Instinto maternal.
O próprio instinto há uma interferência nela, porque ela sabe que aquele animal não vai sobreviver. Ele não vai ser um gen forte...
Para continuar aprimorando.
Para ela, ela tocava ele. Eu ficava observando aqui, gente, olha o problema. Agora, imagina um espírito desse dentro de um padrão de homossexual numa época dessa. Coitado dele, morria na hora.
É, tanto que isso é cultural que existem filmes em sociedades que se não fosse perfeito, era...
Isso, sacrificado. Então, olha o tanto de coisa que acontece dentro de um padrão de trocas, de experiências. É lógico, dentro de um padrão de muita violência que esses próprios espíritos já traziam com eles do passado. É. Quando eles... A gente olha hoje... Nos Facebooks da vida, as pessoas postam tanta porcaria, e entre as porcarias que elas postam, as violências. Violências que acontecem em grupos de droga, né? Quando uma gangue pega a outra lá de ponto de tráfico, o que, que eles fazem, né, com o rapaz, as meninas. Agora você imagina que isso aí, ó, velho.
Esse procedimento vem lá de trás.
Isso, porque esses espíritos... Muitos desses espíritos, não estou falando no caso do Lucas, mas muitos desses espíritos que vieram da Terra não são flocos e cheira, não. Quer dizer, nós estamos falando de nós.
Agora, de nós mesmos, né?
Nós podemos até ter carinha boa hoje, mas nessa época aí...
Nós andamos aprontando
que
muita
é isso?
coisa, né,
era,
Samuel?
Era espírito, você fala assim, esse aí, tomara que saia desses corpos. Não dá para ficar com a gente, não.
É? Turminha da pavirada, né, Samuel? Essa turma aí não tá muito benta, não.
Isso, por isso nós estamos aqui fazendo rádio, divulgando, para ver se nós melhoramos um pouquinho.
Escrevendo livro. Vamos lá. Dando continuidade ao nosso tema aí. Os espíritos que se comprometeram com esta primeira etapa foram os que mais faliram na utilização da inteligência e, por isso, integravam o grupo com compromisso mais direto nesse setor de ação, sendo nomeados como o Projeto Adão ou Grupo Adâmico. Muitos espíritos exilados não participaram desses projetos por estarem ainda inaptos. Só quem estava mais consciente da necessidade de mudança pôde participar. Esse pequeno grupo já tinha compromisso com a queda no campo da razão e, conforme os projetos caminhavam, aumentava a participação deles, uns de forma consciente, outros não.
Então a gente vê, né? A queda da razão é implemento da razão. O homem primitivo precisava estabelecer a coroa da razão como marco de definição, de valores, de conquistas, para ele sair do padrão de um homem primitivo. A razão ia ser o grande alicerçador de contrabalancear o instinto. Eu preciso desse implemento agora. Um vem em queda, mas a queda deles é a salvação dos gentios, como diz Paulo de Tarso.
E a própria ascensão de quem caiu.
Isso, porque eles vão estar estabelecendo esse marco evolutivo.
Agora, é uma coisa que a gente fica assim perguntando, Samuel. Se ele tinha a razão mais dilatada, o sofrimento e o constrangimento dele foi muito maior?
Menor do que o sentimento. Porque a razão em si é mais fria. Então é racional, não é sentimental. Imagina o sentimento constrangido.
Que nós vamos falar nos próximos programas.
É muito mais doloroso. A razão em si é até técnica, é mental. Não é tão constrangedor assim, mas mesmo assim é um constrangimento.
Eu estou imaginando uma situação assim, Samuel. Eu estou lá no meio, devia de estar com certeza, né? No meio dos degredados lá, vai saber.
A maioria de nós.
Vai saber. E aí eu estou assim, olhando para aquele cérebrozinho chinfrim e a minha cabeça a mil lá. Nossa, isso, aquilo e tal. Numa, que corpo é esse que eu vou reencarnar e tal. E mesmo dentro do processo reencarnatório, em desdobramento durante o sono, eu teria essa condição de discernimento e de sofrimento de olhar para aquele corpo assim e readquirir um pouco de lucidez no desdobramento pelo sono e falar, meu Deus, mas que vida é essa?
Mas esses espíritos não fogem muito do padrão real nosso. Quando você reencarna, é como se fosse algo tamponou.
O
medo é antes.
Porque não, a gente tem que levar em consideração que 30% a gente usa e 70% está tamponado.
Isso. Olha, nós não somos diferentes dos capelinos.
Daqueles lá atrás?
Não. Nós temos quantos recursos nós temos adormecidos? Porque nós não precisamos usar eles nesse momento, ou talvez não necessitamos, precisamos desenvolver outras áreas.
Pois é, mas
nós,
Samuel,
não estamos sentindo aqui. Lógico, tem hora que você fala assim, nota me falta, eu tenho alguma coisa disso aqui, ó. Você pega um instrumento musical. Você sabe tocar instrumento musical, mas você não tem nenhum tipo, alguma coisa que tá assim, não vai tocar instrumento musical.
Você não tem?
Mas não dá aquela frustração profunda.
Entendi.
Dá um tamponamento, você fica meio...
meio zumbi, igual você falou.
Mas no plano espiritual, antes do plano espiritual, que você fica assim, nossa, vou ter que tamponar isso. O constrangimento maior dos egípcios, por exemplo, lógico, veio a raça adâmica, a raça evânica, e aí a consciência começou a dilatar. Aí a coisa começa a ficar mais pesada, porque eu começo a lembrar. Quando eu começo a lembrar, eu começo a ter mais reações, aquelas reações...
internas, né?
Raiva,
frustração.
Aí você tem uma sensação de que você realmente está no meio de homem primitivo. Porque esses primeiros aí estavam no meio de homem primitivo, mas... uma coisa esquisita, imagina. É quase igual, assim. Mas ele olhava assim, é lógico. Ele não tinha caracteres de violência como aquele outro lá, não.
Mas, Samuel, presta atenção como é que a coisa complica às vezes na cabeça da gente. Vamos falar da nossa realidade hoje, tá? Vamos supor, eu vou ser degredada. Então, eu já tenho algumas habilidades intelectuais, lá, lá, lá. Aí eu chego lá, eu tenho que adequar a minha capacidade, inclusive fisiológica, cerebral, a um cérebro bem abaixo. Então, ali eu tomo um choque grande. Pá!
É, mas é um choque que eu estou te falando.
Pois é, mas hoje, quando eu desencarno, reencarno, eu meio que estou num nível contínuo, gradativo, ascensional, que não causa esse impacto violento de uma hora para outra.
É, mas vamos pegar a dona Laura. A dona Laura estava com medo de reencarnar.
Lá nas câmaras de reeducação, onde o André Luiz viveu junto com Lízias.
Isso.
Lá.
Ela, dona Laura, falava com o André Luiz sobre reencarnação, papapá.
Ensinou muita coisa
pra
ela.
Mas na hora que chegou a semana dela reencarnar, ela já ficou com medo. Ela já falou assim, não, mas vou esquecer tudo. É igualzinho os capelinhos. A sensação de desespero é antes.
Antes da reencarnação.
Dona Laura reencarnou?
Acabou.
Nossa, ela tem intuições, ela tem predisposições. Mas, ó, nem lembra que era a dona Laura. Nem lembro. Sai do corpo físico aquela consciência natural. Não, é a mesma coisa, porque não é muito diferente. Apesar de ser diferente, não é muito diferente. O sistema nervoso da Terra tinha potenciais de humanização igualzinho de capela.
Ah, tá. Não é assim tão brusca a mudança.
A sensação dos espíritos em queda é que é ruim.
Mas a adaptação física, não. Ela é
igualzinho,
mínima.
O espírito de Jesus vindo para a Terra é uma coisa. O espírito igual as Clepes, né? Mas mesmo assim, ajustou, tá
tranquilo.
Aqui.
Tá então tranquilo. Tá bom, vamos lá. À medida que um maior número de espíritos reencarnasse, introduzindo cargas genéticas mais desenvolvidas, maior seria a contribuição para mudanças nos caracteres dos corpos, visando a utilização de recursos psíquicos, dilatando a psicosfera mental do próprio orbe e dando ensejo para a construção dos planos espirituais em torno da crosta, estabelecendo novo intercâmbio entre todos nós e dilatando o poder verbal e mental das criaturas. Samuel, provavelmente não vai dar tempo da gente abordar as questões desse parágrafo neste programa, mas no próximo nós vamos retomar nesse parágrafo. Mas introduzindo cargas genéticas mais desenvolvidas, isso era feito em que momento?
Nesses momentos iniciais.
Da formação do corpo físico?
Com do aperfeiçoamento do corpo físico, porque o corpo físico já estava... Então vamos dizer, a raça da Terra é a raça negra. Então, os espíritos queriam desenvolver novas características de raça. Os capelinos trouxeram a raça branca. Um grupo qualquer trouxe a raça asiática.
Amarela
oriental.
E assim sucessivamente.
Agora, o preconceito de falar que a raça negra é inferior é do capelino. Porque eles tinham preconceito de nascer aqui na Terra. Então, se hoje nós temos preconceito de raça, isso é efeito dos capelinos. Porque a raça da Terra é a negra.
A de origem é a negra.
Isso, mas não quer dizer que a raça seja ruim, não. Aliás, é a raça da Terra, mas eu não aceito misturar com essa raça.
Eita, nossa.
Olha como é que o efeito dos capelinos hoje está na Europa. E olha a distorção nossa de ver o negro, por exemplo, com preconceito. Isso é feito de capelino. Que tinha preconceito, não é só com a raça, não. É com o planeta.
Com tudo que encontrou.
Eu vou
aqui
para um planeta inferior. Olha essa sensação de descrição.
De perda, de inferioridade.
Quem introduziu o preconceito na Terra foi os capelinos.
Ou seja, nós mesmos.
Isso. Agora nós estamos começando a entender que raça não tem nada a ver com uma coisa com a outra, não. O que tem diferença de
raça? Mesmo porque nós já passamos em todas as raças nessa altura do campeonato, né?
Cor?
É.
Ué, o que tem diferença na cor de um, na cor de outro? Não tem nada mesmo. Lógico que a negra tem uma adaptação muito melhor para o ambiente planetário. Porque
muito,
foi feito com o sol da Terra, né?
É, ué.
Então,
tem tudo
tem,
melhor que a gente.
Quem tem problema é nós.
É pele, é dente, é corpo.
Isso.
Tudo melhor do que o nosso.
Lógico. É base de originalidade. É base de originalidade. Então, os capelinos chegaram aqui, mas tirando os preconceitos, não tem nada de inferior, feio. Isso é uma leitura cultural, que é uma distorção da realidade essencial e verdadeira da vida. Né? Porque a beleza de tudo, tudo tem beleza. Eu coloquei um preconceito de visão, mas se nós olharmos a beleza das raças, elas são extraordinárias.
Nas suas peculiaridades, são encantadoras, né?
Isso.
Mas a gente aqui gosta dos iguais.
É. Nosso tempo esgotou, nós temos que encerrar, desejando a todos os ouvintes muita paz no coração e até o próximo programa.
Tenham uma boa semana e fiquem com Deus. Com Deus.